Senador Paulo Paim, qual é a avaliação que o senhor faz dessa proposta de reforma da Previdência?
Olha, Érica, eu estou ainda assistindo à exposição dos técnicos, isso é importante. Estou ajustando para ver se já na próxima semana o secretário executivo, que corresponde ao ministro Marinho, já falei com ele, se botou à disposição para que ele venha na Comissão de Direitos Humanos. Vou propor que seja na próxima quarta-feira fazer uma exposição. Ele que vai escolher a data, quarta, terça, segunda, enfim, no momento mais adequado. Que seria uma irresponsabilidade, eu não faria isso. As pessoas já dizem, nem leram, não viram e já começam a dizer que é contra. Não farei isso. Eu sempre disse que todos os candidatos a presidente da República, nesses 32 anos que eu estou no parlamento, que apresentaram reformas, com todos eu discuti, dialoguei, e, inclusive do governo Lula, aprovamos mediante o ajuste da PEC paralela. É assim que eu estou vendo até o momento que percebi. Acho que eles aproveitaram algumas coisas da CPI da Previdência, isso é positivo, né? Como o fim da DRU, mexer no refis, que era uma vergonha mesmo, a cobrança dos grandes devedores, chamado devedores contumazes, acabar, ser mais duro na cobrança, no combate à fraude, aí pega principalmente a apropriação indébita, que só aí, pela CPI, dá 50 bilhões por ano. O que eu estou ainda preocupado e não vi aqui, e claro, isso tudo nós vamos debater amplamente, no mais alto nível, né, com todo o setor da sociedade, é ainda o regime de capitalização. E no meu entendimento, se você botar simplesmente optativo, você chega numa empresa e o camarada diz, olha, aqui tem emprego para ti, mas você vai ter que optar quanto à previdência pelo regime de capitalização ou a forma antiga. E nós sabemos aí para onde vamos pagar. Isso me preocupa, mas quero ver com eles como é que isso vai se dar, porque eu sou contra o regime de capitalização e todo mundo sabe, prefiro a fórmula atual. Acho que eles mexem, inclusive, de forma positiva na aposentadoria, inclusive dos parlamentares. Vai acabar esse sistema. Quem está no sistema está correto, é direito adquirido, mas daqui para frente não vai ter mais. Isso também é positivo. Aproximando os militares da mesma realidade, eu acho que também é positivo. Onde está o problema que eu pude ver até o momento? Eles estão expondo ainda. Repito. Não serei responsável sem ouvir a todos, né? O regime de capitalização para mim não está claro, eu estou muito preocupado que poderia acontecer. E a outra questão é que os idosos, via o BPC, que os idosos poderão ganhar R$ 400. Quanto que hoje a legislação diz, desde que eu prove, sou idoso, que eu não tenho condições de me manter, eu ganho um salário mínimo. Mas quero te dizer ainda, para quem está nos ouvindo, pela responsabilidade desse momento histórico no Brasil, que uma reforma da Previdência interessa a 210 milhões de brasileiros, eu quero aprofundar o debate. Já temos duas audiências marcadas, uma na CDH, que entrei e aprovei, chamando os representantes do governo, a figura do ministro ou o responsável pela área da Previdência, que é o ex-deputado federal Marinho, já falei com ele. E também uma nas assuntos sociais, que também aprovei hoje pela manhã uma audiência pública. Nesse momento, em manter a tranquilidade, analisar tudo e ver aonde que tem que apresentar as emendas. Eu sou daqueles que proponho que a gente acompanhe o debate, analise com profundidade e apresente as emendas onde nós entendermos que traz prejuízo para os trabalhadores, aposentados e pensionistas e o próprio BPC.
Senador, o senador Flávio Bolsonaro comentou que não há mais espaço para o governo ceder, que a reforma seria esta para que a equipe econômica alcance a economia estimada de mais de R$1 trilhão. Mas, pelo que o senhor acabou de colocar, haverá a apresentação de emendas para mudar vários pontos, porque essa reforma ela muda diversos pontos na aposentadoria de todo mundo, regime geral, regime do servidor público, as aposentadorias especiais, exato, pensão. Então, haverá mudanças.
É isso que eu tenho dito. Eu acho que eles estão corretos em explicar amplamente para a sociedade. Agora, o Congresso é a casa de falar, de dialogar, da negociação. É por isso que o Executivo mandou para cá a proposta e nós todos vamos nos debruçar sobre ela. E não ficar naquela, dizer, eu sou contra ou eu sou a favor. Isso desqualifica, inclusive, no meu entendimento, a importância do parlamento, né? Por isso que eu acho que mesmo aqueles que no primeiro momento têm dito, olha, não negociamos, outro que digo, ah, somos contra, ambos eu entendo que mediante o diálogo caminharão para uma construção que seja palatável e de que garanta os direitos do nosso povo trabalhador, enfim, aposentados e pensionistas, pessoas com deficiência, BPC, enfim, embora eu vi ali que eles que não mexem na questão da pessoa com deficiência, mas mexem na questão dos idosos. Tudo isso nós queremos discutir. Eu quero dizer que, como membro da Frente Parlamentar de Defesa da Previdência, não falo pela frente, porque isso vai ter uma reunião ainda hoje à tarde, quero dizer que, como ex-presidente, porque presidi a CPI da Previdência, que algumas coisas eles aproveitaram, que esse é o momento do diálogo, pensando num projeto de nação, num projeto de país. Porque o erro do presidente Temer anterior, ele cometeu já na reforma trabalhista, que não abriu um diálogo para nada, e deu no que deu, eles aprovaram, chegou na Previdência, também não abriu diálogo para nada, não queria mexer em nada, e acabou sendo derrotado, ele não conseguiu aprovar a proposta dele. Pelo que eu conheço e estou percebendo, eu acho que há espaço, sim, para negociarmos, olhando para frente, né? Na certeza que se nós construirmos um grande entendimento, quem ganha é o povo brasileiro. E é isso que interessa, e não só marcar a posição.
Senador, há um calendário trabalhado pelo governo. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, mencionou um prazo de 3 meses para que a reforma da Previdência seja votada lá. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mencionou o prazo de 2 meses. Resumindo aí, com um acréscimo, 6 meses é o tempo de fato? Ou o senhor acredita que, pela complexidade do tema, esse tempo poderá ser maior?
Olha, ninguém pode, né, nessa casa, ninguém pode, por mais velho, mais novo, dizer, olha, em tantos dias nós vamos votar isso aqui. Isso aqui não é nem medida provisória, né? Isso aqui é uma lei que vai impactar na vida, inclusive das futuras gerações. Então, nós temos que ter como objetivo, dentro do tempo possível, construir esse entendimento que eu estou aqui propondo. Digo, como causa, né? A política do diálogo e do entendimento. Se vai ser 6 meses, 7 meses, 8 meses, o bom senso vai apontar o caminho, né? Eu, por exemplo, repito aqui, eu achei importante que o governo reconheceu inúmeras questões que a CPI da Previdência, que muitos tentaram desacreditar, apontavam que o problema era de gestão. E algumas coisas eles apontam nesse sentido, como essa da apropriação indébita, devedor contumaz, refis, DRU, tudo está lá. A questão que o dinheiro da Seguridade não pode ser destinado para outros fins, eles mesmos botam ali que negócio de dinheiro para o BNDES. Enfim, eu acho que nós estamos abrindo um leque amplo, e nesse leque amplo, eu acho que todos nós temos que debater e apontar qual é o melhor caminho dentro do possível. E sempre eu sou daqueles que digo que ninguém é dono da verdade. Quem acha que é dono da verdade é porque ele já está equivocado. Eu acho que eu não sou daqueles que dizem a mim que ninguém me convence. Eu não sou daqueles que não se deixa convencer quando os argumentos forem fortes e que apontam o caminho que seja o melhor para toda a nossa gente. Essa teoria tem que ser pelos dois lados.
Senador Paulo Paim, Agradeço a gentileza da entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço, um abraço, Eric.